12 Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário, este que vos fala aqui é a Jota Oliveira, o host desse podcast para a primeira edição do 12 Trabalhos aqui de 2023, veja só. E essa edição eu peguei para falar sobre algo que estão colocando bastante dúvidas aí, o pessoal tá perguntando, tanto no grupo do Telegram tiveram algumas perguntas, por e-mail houve algumas perguntas, pela DM no Twitter, e muita gente perguntando sobre essa mudança do financiamento coletivo do 12 Trabalhos. Então eu vou pegar esse episódio não só para tirar essas dúvidas, mas também para a gente fazer um teste aqui, que eu vou explicar já já para vocês. Então, eu vou pedir para que você que está escutando, escuta a gente até o final hoje. Dessa vez eu não criei um vídeo, igual eu fiz lá da primeira vez para explicar como que vai ser o apoio aos dois trabalhos, né? Preferi deixar num episódio, realmente porque a intenção aqui é fazer as pessoas que já apoiam migrarem lá para a plataforma da Aurelo, tal como aqueles que não apoiam, se tiverem interesse, né? Porque agora a gente tem muitas novidades, novas recompensas, e eu aconselho vocês a continuarem aí escutando, porque, bem, tem muita coisa que é do interesse de várias pessoas e muitas coisas que a gente não tem achado no mercado. Então, logo depois da vinheta, eu volto aqui para explicar para vocês direitinho o que, que vai acontecer a partir dessa temporada aqui no 12 Trabalhos. Vamos lá, pessoal. Como que vocês passaram de ano? Vocês estão bonzinhos? Tamo aí. Demorei um pouquinho pra voltar, né? Com o 12 Trabalhos. Tamo aí na primeira semana de abril, né? Mas muita coisa rolou. Como eu já expliquei lá no Eis a Questão, pra quem não acompanha o Eis a Questão, acompanha mais o 12 Trabalhos. Eu tive vários problemas esse ano com o financiamento coletivo. Esse ano não, já vinha acontecendo já há um bom tempo, viu? Sinceramente, eu tava protelando isso, empurrando com a barriga enquanto tava priorizando outras coisas. Sabe aquele negócio que você fala, ah, não, isso aqui eu resolvo, mas eu resolvo daqui a duas semanas. Por enquanto tá indo. Pra quem não sabe, normalmente, num financiamento coletivo, é importantíssimo você saber quem são as pessoas que estão enviando apoios e quem não está enviando apoio, né? Por motivos óbvios, pra você não ficar entregando recompensa pra quem não está pagando ou deixar de entregar pra quem está pagando, certo? Eu, por muitas vezes, estava recebendo e-mails de apoiadores que estavam insatisfeitos porque não estavam recebendo as recompensas, e isso simplesmente porque a plataforma não estava me notificando sobre quem apoiava, quem deixava de apoiar. Tinha gente que cancelava o apoio e continuava rodando o apoio lá como se a pessoa estivesse pagando ainda. Vocês devem imaginar que isso impactava no final, já que os valores iam estar todos estranhos, tipo, tá, se tantos estão apoiando, por que que tá vindo um valor menor? Aí tinha que mandar um e-mail pra saber o que tava rolando, pra descobrir quem não estava mais apoiando, pra, de fato, ter uma noção ali, né, com uma margem de erro enorme de quem tava ou quem não tava apoiando. Um resumo da obra é esse, gente. Por isso, eu falei com o pessoal da Aurelo, que é um hub aí, dá pra gente dizer assim, é um grupo de pessoas que criou uma plataforma para escutar podcast, né? Você pode ir agora ou pela Apple ou pelo Android e colocar lá Aurelo, que vocês vão poder baixar o aplicativo deles, que é uma plataforma que você escuta podcast, né? É um app, não só por ser um app, mas também a Aurelo tem a sua própria plataforma de financiamento coletivo que funciona agregada ao app, né? Nossa, Jota, mas você tá falando grego aqui pra mim. Resumindo, gente, se você tem o app da Aurelo, você vai receber mensagens diretas do 12 Trabalhos, porque eu posso fazer isso, entrar em contato diretamente com quem assina o podcast. E se você apoia o 12 Trabalhos pela Aurelo, o próprio aplicativo já muda o que ele envia pra vocês de acordo com o que eu desejo. Ou seja, basicamente isso é o feed premium. Antes precisava ter uma tabela pra fazer um outro tipo de feed na unha, e eu tinha uma pessoa que fazia isso pra mim, né, que era o Beber, só que o Beber, a vida dele virou de cabeça pra baixo, e eu não podia também ficar só dependendo dele, e novos fora, né, como eu dependo, né, de parte dos custos aqui de produção do podcast depende dos financiamentos coletivos, juntou o útil ao agradável. A gota d'água foi ter o feed premium ter se acabado, né, porque deu um pau do nada, e esse problema com o financiamento coletivo, tanto com o Padrim quanto com o Catarse, também tava me incomodando bastante, e a Aurelo me ofereceu, né, tanto a solução desses dois problemas, como também umas ofertas, né? Já que eles trabalham com premiações para cada mês que você recebe determinado número de padrinhos, madrinhas e pessoas não binárias que apoiam o projeto, né? Ou mecenas, como a Ana Martino acostumou a chamar. Então, para mim, acabou sendo uma proposta 10 de 10 em todos os quesitos, e por conta disso é que eu tô indo de usuário em usuário, de apoiador em apoiador, de mecenas em mecenas, pra conseguir fazer essa mudança. E pra essa mudança, eu também decidi mudar as recompensas, né? Deixar um projeto bem melhor, porque antes a gente não tinha batido algumas recompensas, ficava aquela coisa de, nossa, não bateu a meta, gente. Aí a pessoa que tá doando uma quantia pra participar de tal meta, fica chato que eu não consigo entregar pra ela aquilo que ela tá querendo que aconteça, simplesmente porque a gente não bateu. Muitos casos rolaram desse tipo e, putz, isso me deixou muito triste, porque no fim a gente acaba perdendo apoiadores por causa disso, né? Então, agora a gente mudou essas recompensas e eu espero que, tal como foi do início, muita gente ficou bastante animada aí com as coisas que a gente tem para entregar, mas eu vou explicar mais ou menos como cada uma das recompensas funciona, para que vocês vejam qual encaixa melhor para vocês. Eu espero que, tal como os que começaram gostando já, né? Espero que vocês que não apoiam e as pessoas que já apoiaram, ou se não, você que ainda está em dúvida se migra ou não, também curta e faça sua migração. Vamos lá, recompensa de R$15, só quero ajudar, né? A gente tinha, desde o primeiro financiamento coletivo dos trabalhos, a gente nunca tinha mudado as recompensas. Então, os valores estavam ali de 8 anos atrás, não sei se vocês sabem, as coisas mudaram um pouco, né? Digamos que naquela época, um pastel e um caldo de cana, você conseguia a míseros R$10. Agora, R$10, dependendo do lugar, você malemar compra o pastel. E agora a gente tem a recompensa do só quero ajudar, que ela é a partir de R$15, que é o nosso pastelzinho e o caldo de cana, em que você recebe um agradecimento nominal nos posts de todos os episódios referentes àquele mês subsequente, né? Já que no caso a gente consegue fazer assim, né? Você apoia no mês e aí no outro a gente entrega a recompensa, ok? É bem simples, é muito parecido com o que a gente tinha antes, é a recompensa de R$10, só que agora com R$15. Em compensação, a outra recompensa que a gente tinha antes era de R$25 e a gente decidiu abaixar para 20, para que ficasse, tivesse um equilíbrio aí entre as duas, né? E aqui é, que é Quero Episódios Secretos e Agradecimento Nominal. E aqui você, como diz o nome, né? Além de você ter o nome no post do episódio, você, nessa recompensa de R$20, começa a ter acesso ao nosso feed secreto, aos nossos episódios secretos. Então, qualquer bastidor que eu, Valdi, Ana, Sol gravamos, algum bastidor que eu e alguma pessoa convidada dos trabalhos gravamos, vai lá para o nosso feed secreto da Aurelo, e aí vamos lá. Por que eu falo feed secreto da Aurelo? Se você, apoiador, não usa Aurelo, não tá, sei lá, com Podcast Addict ou com Spotify, está contribuindo lá na Aurelo com R$20 pelo Spotify, pelo Podcast Addict, você tem acesso ao feed secreto? Não. Mas você pode simplesmente ter o aplicativo da Aurelo só para os dois trabalhos. Não tem problema algum com relação a isso. Eu não preciso que você migre todos os seus podcasts para a Aurelo, mas eu acho que seria muito bom você ter o aplicativo para escutar os dois trabalhos. E assim, com todo respeito, se você gosta dos seus podcasters que você acompanha aí, eu aconselho sim escutar pela Aurelo, porque a Aurelo, ela também paga pelo número de ouvidas que o podcast recebe. Então, lógico, né? É um número alto, você vai ter aí que escutar todos os episódios, várias pessoas vão ter que escutar, e aí a gente vai recebendo uns centavinhos aí da Aurelo, mas de alguma forma você tá ajudando ali o seu podcaster preferido. Além disso, pela Aurelo, a gente consegue enviar textos, newsletters, a gente consegue enviar o episódio secreto pra você. Então, lá na Aurelo, quando você assina essa recompensa de R$20, você vai ver que tem episódios que vão ter um cadeadinho do lado. E se você faz esse apoio de R$20 ou acima, esses cadeadinhos vão estar abertos para você simplesmente clicar e começar a escutar. Então, eu deixo de verdade essa dica aí para vocês. Basicamente, a gente está testando muita coisa ainda da plataforma. Pretendemos enviar textos também por lá. E também as mensagens de quando vai ter o episódio do Feed Secreto, onde a gente vai ter algum tipo de evento, alguma coisa para vocês ficarem atentos. Enfim, no caso, eu aconselho demais vocês a investirem no aplicativo da Aurelo, investirem entre aspas, né? Porque é só você ir lá na Apple Store ou aplicativo lá do Android que baixa também e baixar só bem escrevendo Aurelo, O-R-E-L-O, e aí você vai ter acesso ao app e também a possibilidade de escutar os nossos episódios secretos. Próximo tier, quero acompanhar as gravações. Esta era de R$40. Sim, nós começaremos a ter gravações ao vivo do 12 Trabalhos, do Eis a Questão. Mais do Eis a Questão do que do 12 Trabalhos, aviso, por uma questão de logística mesmo, de horário, né? Estamos pensando bastante em como fazer isso, porque no caso, acredito eu que as pessoas que apoiam nessa categoria, elas vão precisar de um tempo, né? Já que a gravação, ela acontece no ao vivo. Eu acredito que dê pra deixar ela salva também em algum lugar, mas a graça deve ser acompanhar ao vivo, porque você vai poder mandar perguntas pelo chat pra gente responder na hora, né? Ou pra pessoa convidada responder na hora, né? E aí, por que a gente tem que pensar muito bem? Por que mais o Eis a Questão? Porque o Eis a Questão, a gente é obrigado a gravar num determinado horário e dia, né? A gente normalmente grava atualmente às terças-feiras à noite, né? Então a gente teria que combinar com as pessoas que estão apoiando, né? Pra saber qual que é o tempo que as pessoas têm, qual seria o melhor dia pra essas pessoas assistirem a live, no caso. E a partir daí, sim, a gente começar a marcar, né? Então, algo que vai demandar aí uma logística, né? Eu tô esperando aí a gente ter mais apoios, né? Pra conseguir combinar com todo mundo direitinho, já que as recompensas começam a ser entregues a partir do mês consequente, tá? Então, novamente, né? A gente vai ter a questão de tempo. Nem todas as gravações, obviamente, vão ser lives, né? Porque, como eu disse, se eu tiver que gravar um 12 Trabalhos com um convidado, vão colocar assim, só pode gravar, sei lá, domingo, 8 horas da manhã. Mas nem ferrando que eu vou ainda falar pra pessoa tá, sei lá, maquiada, ou banho tomado, ou... Enfim, muitas vezes eu já gravei 12 Trabalhos com a pessoa tomando café ali enquanto tá fazendo a entrevista, né? Então, é inviável. Lógico que, assim, quando tiver uma oportunidade, vamos gravar aqui, convidado e tal. Convidado topar, chamo e vamos que vamos, né? Mas, por enquanto, a gente tem garantia das gravações do Eis a Questão sempre que possível. Por isso que eu deixo ali bem especificado as gravações quando houverem. Mas acredito que pelo menos uma, duas gravações a gente tenha por mês, a princípio, pelo menos enquanto a gente estiver testando, tá? Próximo tier! Quero escrever em grupo. A recompensa de R$50. E essa é, pra mim, a cereja do bolo. Pra mim é o melhor apoio disparado, porque se no apoio de R$40 você tem acesso às gravações, episódios secretos, vai estar o agradecimento nominal no post, você vai poder fazer pergunta nas gravações. Agora, com R$50, você vai participar do nosso grupo de escrita, que aí, mesmas condições da gravação, a gente vai juntar as pessoas que apoiam nessa categoria para saber qual que é a melhor data para que as pessoas possam participar, e a gente vai fazer um grupo de escrita, tanto para nós conseguirmos nos comprometer com os nossos próprios trabalhos, né? Mas principalmente porque um grupo de escrita, eu não sei se você ouvinte, quantos dos nossos ouvintes já trabalharam com um grupo de escrita, né? Mas eu vou falar pra vocês que é algo que ajuda muito, muito, muito a gente a evoluir como escritores. Como que funciona um grupo de escrita, né? A gente junta as pessoas numa sala, essa sala online, provavelmente, mas nada impede também a gente de fazer alguma presencial, né? Só que aí demandaria um tempo a mais e deixaria mais restrito a São Paulo, né? Mas para poder agregar todos os estados brasileiros, o ideal hoje é seja à distância, né? A gente junta essas pessoas e cada um vai ler uns trechos do texto atual que esteja escrevendo, seja para teste, treino, seja uma futura publicação, não importa, se submete à sabatina das outras pessoas. E aí as pessoas vão dando toques, dá para você testar público-alvo, dá para você testar um texto mais experimental, o que tá dando certo, o que não tá dando, e que é uma coisa que eu vejo que tem faltado muito em oficinas de escrita, por exemplo. Eu vejo muitas oficinas hoje, e até eu me culpo um pouco nisso, por conta de que a falta que a gente tem de estudo no Brasil com relação à literatura, né, é bem recente, ter a ideia de escrita criativa como algo de ensino superior e tudo mais, a maioria dos cursos acabam indo para um viés muito mais tecnicalista, né, e falando muito de jornada do herói, falando sobre técnicas de roteiro, técnicas de virada, da técnica disso, técnica daquilo, método isso, método daquilo, acaba que essa parte mais prática acaba sendo jogada de lado, e é bem nítido isso pelas leituras críticas que me pedem para fazer, que meus colegas do Hub editorial, trabalhamos todos com leitura crítica, a gente compartilha muito dos problemas que a gente tem visto, né? E muitos problemas relacionados à prática mesmo do texto, sabe? De coisas de pessoas que compreendem a técnica, a gente vê que tá fugindo de alguns clichês, mas na hora de ter aquele jogo de cintura mais abrasileirado mesmo, que é a prática que traz, acaba patinando. Né? Então, daria pra falar que é muito parecido com um processo de leitura beta. Talvez, mas quando você tá sob o escrutínio de um grupo de pessoas, eu acredito que são vários tipos de dicas diferentes, vários públicos diferentes que você vai acabar tendo ali que enfrentar, e também vai analisar o texto de outras pessoas pensando em o que tá faltando ali ou quais são os pontos fortes. A real é que, assim, coletivamente, quando a gente fala de escrita, apesar de ter essa noção de que escrita é uma atividade muito solitária, você aprender em grupo é muito importante, é muito legal, na verdade, e traz um benefício que sozinho é muito difícil de você ter. Não à toa lá fora, né, a gente vê muito desses retiros de escrita, né, que escritores se enfiam 3 dias, um fim de semana inteiro, um feriado prolongado numa chácara, num sítio, num salão, num galpão, e ficam escrevendo e lendo seus textos uns pros outros pra evoluir de alguma forma, né? Então, a intenção aqui do grupo de escrita é a gente conseguir fazer um pouco disso. Como que funciona esse grupo, né? Como eu já disse, a gente combina com as pessoas que estão ali envolvidas um horário interessante, um dia interessante, pra que possa haver a participação de todas as pessoas. E, obviamente, não será gravado isso, né? Não é um grupo gravado, não é pra ser gravado, né? É pra realmente ser uma experiência das pessoas que estão ali pra com as pessoas que estão ali. Como que eu posso dizer? A gente vai combinar o horário, a data e aviso que participarei também desse grupo. Esse grupo também é uma necessidade minha para me comprometer também a escrever mais. Esse é um dos pontos mais positivos, ao meu ver, dos grupos de escrita, porque começa a dar, puxa, depois de amanhã tem reunião do grupo de escrita e eu não escrevi nada. Então, você senta a bunda na cadeira, dorme uma horinha a menos, fala, não, tem que escrever alguma coisa aqui pra, né, me submeter ali ao escrutínio do pessoal. Não só eu participarei, mas pessoas do podcast em geral participarão, ou Valdi, ou Sol, ou Ana. Eu também farei convites para pessoas que já participaram do 12 Trabalhos para poder comparecer, né? Convidados e tal, né? Provavelmente eu já fiz o convite já pro Thiago Lee, que vai aparecer aqui algum dia. Paola Siviero, nem falei com ela. Paola, você tá ouvindo? Você tá já sendo convidada daqui, tá? Então, assim, a ideia é a gente realmente ter essa noção dos textos uns dos outros, né? Assim, obviamente, não ter aquela coisa de, ah, vamos roubar a minha ideia. Gente, assim, 2023, né? Não vamos ter medo desse tipo de besteira, né? É impossível alguém copiar um texto na íntegra, né? Ou mesmo, tipo, sei lá, conseguir submeter uma ideia. Enfim, acho que é um longo papo isso, dá um episódio, inclusive. Mas a ideia é realmente a gente se propor a escrever mais e melhorar também. Com certeza vocês vão ter alguns spoilers aí de projetos que a gente esteja tocando pra frente. Eu, por exemplo, já tenho total decisão de que no grupo de escrita os textos que eu vou falar são da minha próxima publicação. São textos que eu tô querendo muito melhorar e fazer testes do que tá funcionando, o que não tá funcionando. E pra isso, o grupo de escrita é muito importante. Então, se você tem interesse em participar de uma experiência desse tipo, fica à vontade, vai lá, orelo.cc/os12trabalhos, faça lá a sua contribuição nessa recompensa, quero escrever em grupo. Próximo tier, pessoal, mini curso com exercícios, esse aqui, mínimo de 3 pessoas apoiando, tá, gente? Esse aqui é uma recompensa que eu já tinha proposto algumas vezes, né, quando eu tava com o Hub Editorial a todo vapor, né, fazendo os cursos e tudo mais. A gente tem aqui a proposta de trazer mini cursos mensais para quem apoia nessa categoria. Este é um apoio de R$250 e a primeira proposta já que eu tô passando para vocês é o curso de mapa de conflitos, que agora eu vou trazer com exercícios, né? Então, as pessoas que participarem deste mini curso, que vai durar por 4 semanas, vão ter direito a participar, fazer exercícios, discutir exercícios, tirar dúvidas, tudo isso neste apoio, o apoio mini curso com exercícios. Por que eu coloquei mínimo 3 pessoas apoiando? Porque uma pessoa só, eu ainda vou pensar como que eu posso fazer, né? 1, 2 pessoas, mas eu acho que seria interessante também para ter aquele efeito do cara escrever em grupo, né? É importante para mim que as pessoas também possam compartilhar aquilo que elas escrevem para não ser apenas eu a bússola moral do que deve ou não deve ser escrito, né? Mas a ideia é essa, a gente começa com esse primeiro mini curso. No próximo mês eu já fiz um convite para um outro escritor trazer mais uma ideia, né, sobre literatura, escrita criativa e tudo mais. Há pessoas que eu pretendo chamar que possam trazer suas experiências, né? Eu quero trazer para cá essa recompensa vingando, obviamente, mini cursos não só de escrita criativa, mas também de teoria literária também, né? A gente tem pessoas muito competentes aqui, que falam, por exemplo, sobre afrofuturismo, sobre ficção científica histórica, sobre a história da literatura brasileira, seja ela na parte que a gente aprende na escola ou na parte especulativa também. E eu falo, poxa, mas essa recompensa ela é muito alta. E é exatamente para eu conseguir pagar essas pessoas, né? Porque nem sempre sou eu quem vou poder, né, passar esses exercícios, passar esses mini cursos, né? E até porque fica uma coisa muito monotemática se for só eu. Mas eu quero um valor que seja possível também trazer pessoas que sejam remuneradas e que possam também trazer as experiências deles para vocês. Lógico, como eu falei, a ideia aqui é de um mini curso por mês, né? Ou a depender do número de pessoas que tiver contribuindo, né? Como eu já adiantei, o mini curso que eu vou passar no mês que vem é de 4 semanas e vai ser com o mapa de conflitos, que é a minha estratégia de criação de cenas conflituosas, né? Colocando em pauta aí tudo que eu já passei aí, né? Eu sou vencedor do concurso do Watts, né? Da plataforma do Wattpad de 2018, como criador de histórias que vão evoluindo, né? Era uma categoria muito específica, né? De histórias que elas vão ficando melhor conforme passa o tempo, e muito disso é por causa dessa minha forma de criar conflitos, né? Eu também consegui fazer a Crônicas da Unifenda, né? Junto lá com a Plutão Livros, com o pessoal da Flipop, né? Que criaram o plot, depois a gente fez a antologia. O meu conto tá por lá também, sempre trazendo essa linha, né, de como criar conflitos numa história, né? Você conseguir criar conflitos mesmo numa história que, sei lá, seja o mais banal possível. Uma conversa entre dois velhinhos tomando café da manhã às 10 da manhã de um sábado, né? E conseguir trazer conflito numa história dessa é possível. Há técnicas para isso e que não deixam a coisa forçada, né? Eu gosto muito de trabalhar essa coisa do conflito porque, novamente, tal como eu falei lá na parte do grupo de escrita, eu vejo que há uma necessidade das pessoas trabalharem com um conflito muito grande, né? A gente vê muitos textos assim que as pessoas têm ideia do que elas querem, mas não sabem como deixar aquilo a ponto de deixar o leitor ofegante, sabe? De querer continuar virando páginas. É essa pequena oficina aí que eu já passo há algum tempo, já passei no Sesc, por exemplo, ela também, já passei em mentoria, né? Um processo que eu sempre trabalho com os escritores. Eu acho que é muito importante ter noção sobre isso, até enquanto você tá naquela fase de que você vai criar o seu próprio estilo de escrita. Ter noção de como criar conflito é a sementinha que em breve vai trazer na sua vivência aí como você vai aprender a criar conflitos da sua própria forma. Só o que eu trago é um mapa, jamais uma receita de bolo que deve ser seguida ao pé da letra. Cada um, no fim, vai ter a sua própria forma de criar os seus conflitos e tudo mais. Enfim, última recompensa, mas não menos importante, que é quero participar de um episódio, uma recompensa que a gente já tinha antes, né? É tal como a última recompensa, você tem direito a todas. No caso, essa do episódio, você só não tem direito a do mini curso, tá? Sempre bom dizer. Mas essa aqui é pra você participar de um episódio. Se você quer publicar sua história, seu livro, seu conto, sua noveleta, você quer divulgar um curso, você quer, sei lá, nós estamos abertos para divulgação, né? Você tem direito a um episódio até uma hora aqui no Doce Trabalhos com a nossa plataforma de ouvintes para poder vender seu peixe, mostrar um pouco do que você é capaz e atrair as pessoas para seja lá o que você quer trazer. A gente teve já vários apoios já para pessoas que estão publicando livros e que foram episódios muito legais. Antes era muito descrente desse tipo de episódio, achava que o pessoal realmente não escutava, mas a gente teve dois dos episódios que foram patrocinados no ano, se não me engano, nos últimos 3 anos, que estão entre os 20 mais escutados de 8 anos de podcast. Isso é muito legal mesmo. Então, isso vale também para as editoras, vale para você, escritora. E o importante aqui é, obviamente, pensar em como divulgar aí tua história, pensar em como divulgar-se como pessoa. Gravar podcast é um negócio que dá trabalho, mas eu vou esperar ser convidado pelo Doce trabalho. Não há nenhum problema nisso, gente. Mas simplesmente eu sou apenas um produtor de conteúdo. Eu não consigo chamar todos os escritores que eu conheço. Se eu fosse chamar só todos os meus amigos da escrita pra participar aqui do podcast, aí, cara, ia ser uns 20 anos de temporada só pra chamar todo mundo, né? E não é que eu tenho muito amigo, não. É que tem muito amigo com muito assunto que poderia falar aqui no podcast, né? Então, se você tem interesse aí em participar do episódio, divulgar aí os seus livros e tal, ou seus cursos, enfim, o que você quiser divulgar para o público que curte literatura, curte escrita criativa, essa aqui é a recompensa que será passada para você. Gente, eu falei hoje, hein? Olha, ainda bem que eu deixei um episódio pra isso, já tô há meia hora aqui falando, pelo menos pelo que tá aqui no meu aplicativo. Eu espero que tenha ficado claro agora, tá? O teste que eu ia fazer, que eu falei lá no começo, já temos pessoas que estão apoiando a campanha do Doze Trabalhos. E este mês, nós estamos com uma campanha lá na Orelo, que se a gente receber 20 apoios, a gente recebe um bônus da Orelo, que, assim, eu quase pensava, não, a Orelo vai dobrar os nossos apoios. Só que vocês estão apoiando muito, muito. E assim, tem um limite da Orelo pra dobrar esses apoios, né? Então assim, não vai necessariamente dobrar, mas a gente vai ter um bônus aí que a Orelo vai pagar por fora só pelo número de apoiadores que a gente tiver nesse mês. A gente precisa passar, no caso, de 20 apoiadores. Bem, eu tô esperando isso acontecer. No momento que eu tô gravando aqui, a gente tá com 12 apoiadores, falta apenas 8. 8 pessoinhas apoiando esse projeto. Muitas delas apoiaram já a recompensa de R$50, né? Que é a recompensa para ter o grupo de escrita, né? Então, se você quiser apoiar também o Doze Trabalhos, essa é a tua chance. Vai lá, orelo.cc/os12trabalhos, Orelo com um L só, orelo.cc/os12trabalhos. O os artigo, 12 número e trabalhos, trabalhos mesmo. Então, apoia lá pra gente conseguir ganhar essa recompensa e bater nessa meta aí do pessoal da Orelo. E o teste que eu falei que eu ia fazer é que quem já está apoiando o Doze Trabalhos pela Orelo, pra testar aí, pra falar, ah não, não tô conseguindo, este episódio que estou gravando agora, ele está saindo tanto no feed normal quanto no feed secreto. Então vai ter tanto este episódio aberto quanto com um cadeadinho do lado. E se você que está apoiando a partir de R$20, clicar nesse episódio e ele não tocar, me avisa, porque eu vou na hora gritar na orelha do senhor Orelo. Ó, tá me tirando, irmão? Saí de Itaquera aqui pra você vir causar na minha vida? Já tô passando uns apoios pra você, você não tá passando a caminhada pros meus apoiadores? Se toca, irmão. E aí o cara vai ajeitar tudo que tiver que ajeitar. Então, assim, faça seu apoio, testem se tá funcionando o nosso feed secreto, tá? E por último, mas não menos importante, aí vem novidades, né? Novidades importantes, né? Eu, Ana, Valde e Sol estamos planejando um novo tipo de episódio para vocês. Aqui a gente já encerra tudo que eu tava falando sobre financiamento coletivo, porque a gente tá planejando voltar com um tipo de episódio que tinha em outros podcasts, que a gente lê trechos do ouvinte e critica esse trecho no próprio podcast. Literalmente a gente faz uma sabatina sobre o que falta, o que não falta no texto, pra vocês terem uma noção de como que funciona uma leitura crítica. E isso com textos de vocês. Quero saber, quero o feedback de vocês, quero saber o que vocês acham dessa ideia, se vocês escreveriam ou enviariam textos de vocês para o Doze Trabalhos pra gente ler no ar. Inclusive a gente tá pensando até em fazer uma dramatização desse texto, né? A gente tem amiguinhos no nosso grupo que são locutores. Eu mesmo já fiz locução de texto lá pra VEC Editora, né? Então a gente tá pensando realmente em sonorizar isso, fazer um negócio bacana, mas obviamente a gente precisa aí, né, feedback aí de vocês, se vocês participariam aí dessa brincadeira. Eu acho muito legal, de verdade, pra mim seria um prazer, eu só preciso saber se a gente conta com os ouvintes pra isso. E outros textos, né, a gente vai escolher os textos que a gente vai ler, obviamente, né, dependendo do assunto. É mais sobre o assunto do que sobre o texto, né, tipo, ah, pegamos aqui um texto que tem uso excessivo de pronome. Pô, beleza, vamos aqui pegar esse texto, vamos ler, pra gente falar sobre uso excessivo de pronome, falar sobre o que isso acarreta acarreta no texto, como que isso afeta, sei lá, o ritmo narrativo, pensar em pontos fortes, pontos fracos e, enfim, a ideia é trazer essa linha aí pro ouvinte, né, pra não ser só a gente falando, também um pouquinho de prática, né, você deve ter percebido que nas recompensas agora eu tô indo um pouco mais pra parte prática do que eu ia antes. Será um pouquinho mais de autoconfiança? Será? Muito provavelmente, mas este é o rolê aí que eu tô querendo passar pra vocês. Peço aqui esse feedback pra vocês, se vocês forem comentar, comentem lá no grupo do Telegram do Dois Trabalhos. Vocês vão ter acesso ao grupo do Telegram pelo link no post aqui deste episódio. É só você clicar lá no grupo, vai ter grupo tanto para ouvintes quanto para quem só quer ter as atualizações dos episódios. Você não precisa participar de ambos, tá? E por fim, né, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que já estão nos apoiando na Aurelo. De verdade, gente, é muito, mas muito importante que a gente tenha os apoios de vocês. O Dois Trabalhos, como vocês sabem, é um projeto que ele depende de verba, né? É um projeto que depende de muitos de vocês. Já são 8 anos já de trampo que a gente faz aqui e com muito, muito carinho, de verdade, assim, eu gosto, amo fazer o Dois Trabalhos, adoro quando as pessoas vêm e falam que escuta, porque muitas vezes a gente tem aquela síndrome do impostor de, pô, a gente tá vendo os números, né? Eu sei que, assim, centenas de milhares de pessoas já escutaram Dois Trabalhos. Mas, se a gente não vê essas pessoas, se esses números ficam só sendo uns números mesmo na tela do computador, a gente não crê muito, né? A gente pensa que uma hora vão descobrir uma falha no sistema e isso vai, enfim, né? Mostrar pra gente que, na verdade, só nossa avó, nossa tia e nossa mãe escutavam o podcast. E, por enquanto, eu vou deixar aqui o meu agradecimento pras pessoas que já apoiaram esse mês, né? Que estão migrando aqui para aurelo.cc/dois trabalhos. O meu muito obrigado aí para Beatriz Camargo, para Ian Castro, para Suzana Herbas, para Gabi Moreira, para Andressa Souza, Daniel Flador Rossi. Obrigado também para Carolina M. Ono Leal, a Júlia Viegas Alves, ao Thiago Lee, ao Rogério Macedo, Ricardo Balbino, Miguel Augusto, Daniel de Paula, Gabriela Pagnussati. Eu espero que eu tenha dito seu nome certo, mas tenho quase certeza que não. Muito obrigado também para o Rodrigo Pontes. E se você apoia o podcast também pelas plataformas de Padrim, Catarse, faça a troca de apoio, por favor, gente, vem aqui pra Aurelo pra eu parar de ter um pouco de dor de cabeça pra esses outros agregadores aí de podcast com essas outras campanhas, tá? Vamos todo mundo agregar em um só e pra vocês terem acesso também aos nossos episódios premium. Esse episódio ficou um pouco mais curtinho, na semana que vem eu trago aqui mais um Eis a Questão pra vocês e o Dois Trabalhos volta logo logo com a setlist Golpes Literários. Enfim, é isso que eu tinha pra passar pra vocês por enquanto, gente. Eu falei demais. Enquanto eu falava aqui, foi mais ou menos 2 litros de água muito bem bebidas aí. Mas é isso. Um abraço pra todos vocês. Qualquer dúvida, estou disponível com as redes sociais, DM aberta, Telegram, tá lá no grupo Telegram, falem comigo. Qualquer dúvida, eu posso fazer um outro episódio, eu posso falar nos recados dos outros episódios. Eu não quero que ninguém faça qualquer passagem pra cá com dúvidas. Enfim, é isso que eu tenho pra passar pra vocês, pessoal. Um abraço pra todo mundo, senhoras e senhores, Tariado no binário, um beijo e até a próxima quinzena. Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final, Jota Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.